em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao último Em Nome da Lei do Ano, uma edição em que vamos fazer o balanço de 2017 em termos judiciais e perspectivar o que pode acontecer no ano que aí vem. São nossos convidados o bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, o vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, Mário Morgado, e o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas. Sejam bem-vindos, obrigada a todos os que estão presencialmente no estúdio, como a todos os que nos acompanham pela rádio ou pelo digital. Começava por fazer uma volta à mesa perguntando a cada um que factos na área judicial e judiciária consideram mais marcantes do ano que agora está a terminar. Pela positiva e pela negativa, claro está. Guilherme Figueiredo, bastonário da Ordem dos Advogados, como está mais longe, participa no Em Nome da Lei a partir dos estúdios da Renascença em Vila Nova de Gaia, é o primeiro a ter a palavra.
Pois este ano, 2017, foi um ano fundamental para a parte da justiça, por dois motivos, diria eu. Em primeiro lugar, pela capacidade que todas as pessoas que estão envolvidas no âmbito da justiça, nomeadamente os respectivos profissionais e as respectivas instituições, têm posto muito foco ou focalizado na questão da credibilização da justiça, e essa é de facto uma questão central hoje naquilo que é a percepção do cidadão sobre a justiça.
Mas porquê é que a justiça está mais credibilizada?
Bom, a justiça, desde logo pela forma como têm acontecido as intervenções dos intervenientes, não imputando responsabilidades ou culpas uns aos outros, bem pelo contrário, focalizando naquilo que está mal, diferenciando aquilo que está bem e tendo um discurso pela positiva. Isso é absolutamente essencial. É muito importante de facto que o ano 2018 também seja um ano em que possamos credibilizar a justiça, trazer o cidadão para a discussão, ouvir as pessoas, ouvir o cidadão e fazer as alterações. Eu julgo que essa é a parte pior. Portanto, do ponto de vista negativo, eu diria que o que faz falta neste momento é decisões, é tomada de decisões. Nós estamos com um déficit de tomada de decisões, muita auscultação, muita opinião, muitos trabalhos que estão a ser desenvolvidos, mas há matérias para as quais já deviam ser tomadas alterações.
Estou a ver aí uma crítica à Ministra da Justiça.
Não, como sabe, eu tenho, aliás, uma enorme admiração pela Sra. Ministra da Justiça, mas entendo que há, de facto, um déficit de decisão do Ministério da Justiça.
Há muito diálogo, muita tentativa de concertação, mas depois há um falhanço na ação.
Não chamaria falhanço, são maneiras, muitas vezes, até de incorporar a forma como se está. A Sra. Ministra é uma pessoa muito inteligente, que tem uma perspectiva muito alargada e ampla daquilo que é a justiça. É uma pessoa que tem, de facto, compartilhado as críticas, conjuntamente com todos os outros e as opiniões, mas eu acho que o Ministério da Justiça, e é esse o meu voto para 2018, é que seja mais ativo no que diz respeito à decisão.
Isto mas não era um risco que se corria sempre quando se ia buscar alguém que está ligado a uma das profissões judiciárias?
Não tem necessariamente. Isso tem a ver com a forma de estar e de se pensar e até com a conjuntura. Temos uma conjuntura económica difícil, porventura o Ministério das Finanças também tem uma força dentro do governo muito grande, porventura há decisões que envolvem outras profissões e às vezes a decisão não pode ser a 100%, nem podemos estar à espera de 90% ou 85%. Às vezes a decisão tem que ser tomada com uma maioria menos alargada e, portanto, são questões de natureza política que estão em causa. Muitas das vezes o que se passa é uma questão de decisão política.
E que decisões políticas, que ações é que neste momento estão em falta?
Bom, eu diria-lhe duas ou três, só como exemplo, mas eu julgo por isso que uma das fundamentais é o problema relacionado com o processo de inventário, que deveria já estar decidido no sentido de retornar aos tribunais. Há uma predisposição, julgo eu, para relativamente àqueles que dizem respeito aos menores e aos incapazes voltarem já de imediato, mas todos os outros terão que voltar. Não é um problema dos advogados, é um problema da justiça e do cidadão. A circunstância, o diagnóstico que está feito, feito. Mas é também o problema das custas judiciais, é um problema fundamental.
Foi uma das suas, era um dos seus cavalos de batalha.
Sim,
as custas
e tem
justiça.
Corrido no sentido, aliás, a Ordem, relativamente àquilo que era, a seu ponto de vista, até parou um pouco no sentido de aguardar aquilo que venha a ser, e eu não vou adiantar o como é evidente, que venha a ser a convergência dentro do grupo do Pacto da Justiça, porque isso, digamos, que dará uma, densificará, digamos, uma proposta que tenha um apoio mais amplo dos profissionais do âmbito do Judiciário e, portanto, estou convencido que depois é preciso decidir, aliás, na Assembleia da República, do Plenário já foi deliberado e desceu à especialidade, por unanimidade, mexer nas custas, no sentido de as conformar, diria eu, pessoalmente, do ponto de vista constitucional e, portanto, acho que o trabalho está a ser feito a esse nível e isso é importante. E, portanto, há várias medidas que serão fundamentais sentirmos essas mudanças. Mas eu estou convicto que acontecerá em 2018. A ideia principal é esta, é a ideia de que há coisas que funcionam bem e há coisas que funcionam mal. É preciso distingui-las e é preciso credibilizar a justiça e os respectivos profissionais.
O Soutor tinha-se batido por esta ideia da redução dos custos da justiça e também pela existência de um pacto para a justiça, de resto uma ideia que teve o alto patrocínio do Presidente da República. O Pacto para a Justiça, tanto quanto sei, está aí pronto a ser anunciado, deverá ser anunciado para a semana. Já percebemos que esta ideia da redução dos custos da justiça fará parte desse pacto, mas eu pergunto-lhe, uma das questões mais controversas que dividia juízes e procuradores dos advogados era a questão da delação premiada, a tão famosa delação premiada, fará parte do Pacto da Justiça?
Bom, eu não irei adiantar, até porque está marcada uma conferência de imprensa para a altura dessa reunião que existirá, e portanto não adiantarei sobre isso. Apenas posso dizer que a Ordem dos Advogados mantém a posição de ser contra a delação premiada, nos termos como naturalmente, quando falamos em delação premiada, as palavras não são indiferentes. Estamos a falar de modelos que estão hoje experimentados, como o caso do Brasil, e esse é um modelo de todo que a Ordem nunca aceitará. É um modelo contratual, e portanto a contratualização está fora de hipótese da nossa perspectiva e, portanto, nunca estaremos de acordo com a ideia de uma ação premiada nos termos que hoje conhecemos e que têm sido defendido por alguns e a questão não se coloca entre o Ministério Público e os advogados, coloca-se um entendimento que possamos ter sobre aquilo que são questões de natureza fundamental e até de natureza constitucional, digo eu, sobre a ideia de uma contratualização entre a acusação e o arguido. Isso para nós está fora de hipótese por várias razões, das quais tenho invocado algumas delas. Agora, isso não significa que em futuro não possamos refletir e melhorar aquilo que é hoje o normativo que está à disposição para o combate à criminalidade, mas nunca passar pela delação premiada.
Mário Morgado, Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, o que é que destaca 2017 como mais marcante para a área da justiça?
Eu diria, e é muito gratificante poder afirmar isso, que 2017 foi o ano da consolidação do modelo de gestão das comarcas instituído em 2014, no âmbito do qual o Conselho Superior da Magistratura desempenha um papel muito importante, diria mesmo um papel central, e ao qual estão associados significativos ganhos em termos de eficácia e produtividade dos tribunais. Uhum. Por exemplo, situações de processos pendentes de sentença há mais de um ano são atualmente residuais, portanto, e há um ano e meio, portanto, 2 anos, portanto, havia muito mais, portanto, situações desse género. Sem escamotear dificuldades, podemos afirmar que temos um sistema judiciário, portanto, cada vez mais centrado nas necessidades dos cidadãos e das empresas, como demonstram, aliás, 2 estudos publicados, portanto, este ano. A Prodata, portanto, revelou que os tribunais portugueses, portanto, são os mais eficazes, portanto, da Europa na matéria, portanto, civil e comercial, e em matéria penal, portanto, ocupamos o 5º lugar. Por outro lado, também um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, portanto, revela que os cidadãos, portanto, que têm contacto com o sistema judiciário, portanto, têm muito mais confiança, portanto, no sistema do que aqueles, portanto, que nunca tiveram qualquer contacto. Portanto, temos, penso eu, razões, portanto, para estar, portanto, otimistas, embora, portanto, naturalmente, tenhamos que continuar a trabalhar, portanto, para aumentar a capacidade de resposta
do sistema. Mas a percepção da maioria dos portugueses não é de que a justiça esteja a funcionar funcionar assim tão bem, não é? Os estudos revelam, de facto, que quem teve contacto com a justiça tem uma melhor opinião sobre a justiça do que quem nunca teve contacto, mas a opinião em geral é muito negativa, como
ainda
bem sabe.
Ainda bem que me coloque essa questão, uma vez que me permite fazer a ponte com o aspecto mais negativo que eu destacaria. E qual é esse aspecto mais negativo? É que nós acabamos anualmente quase 1 milhão de processos. Na esmagadora maioria desses processos, as coisas correm bem. Aliás, os juízes portugueses são considerados dos mais independentes, imparciais do mundo. A qualidade das sentenças, de uma forma geral, é muito elevada. Temos decisões acertadas, sensatas, materialmente justas. Agora, num universo de 700 mil, portanto, foi o número dos processos fim do ano passado, 735 mil, num número tão elevado, há sempre, portanto, alguns casos, algumas situações em que as coisas correm menos bem. E, infelizmente, portanto, são esses casos, portanto, que têm uma maior visibilidade, que são notícia e que, infelizmente, portanto, contribuem para que os cidadãos tenham, muitas vezes, uma percepção do funcionamento do sistema não inteiramente coincidente com a realidade. Uhum. Porque a realidade, como digo, é uma realidade que se encontra numa dinâmica evolutiva. Portanto, as coisas têm, nos últimos anos, designadamente desde 2014, com a introdução do novo modelo de gestão das comarcas, portanto, estão inequivocamente a melhorar e, portanto, como país, penso que temos todas as condições para acreditar nos nossos tribunais e no nosso sistema de justiça.
E, portanto, não subscreve esta opinião do Dr. Guilherme Figueiredo de que houve muito diálogo, mas pouca ação?
Eu diria que as minhas preocupações relativamente àquilo que falta fazer não são inteiramente coincidentes com as do Sr. Bastonário. Efetivamente, eu exerço funções no Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão de topo de gestão do sistema, e eu diria que para que o sistema seja mais eficaz, nós precisamos, para além daquilo que já temos, que é um modelo de gestão das comarcas que está à altura daquilo que é necessário e que preenche as necessidades, nós precisamos de quê? Precisamos de aprofundar duas vertentes que eu reputo muito importantes. Precisamos de ter plataformas informáticas nos tribunais de qualidade superior àquela que temos. Uhum. E de acordo com as conversas que eu tenho tido com a senhora ministra, com a senhora secretária de Estado, é expectável que em 2018 haja avanços significativos nessa área. E depois há um terceiro ponto em que não estou tão otimista, na medida em que não o vejo colocado na ordem do dia. E refirmo a alteração dos paradigmas processuais que nós temos. Um sistema de justiça, para ser eficaz, precisa de boa gestão, precisa de um bom nível de informatização e precisa de leis processuais adequadas. E nós temos leis processuais que manifestamente não são compatíveis com o fenómeno da litigância de massa a que assistimos atualmente na sociedade portuguesa e, por outro lado, também não é compatível com a gestão dos megaprocessos, em que, muitas vezes, temos dezenas de arguídos, dezenas de testemunhas. Eu entendo que os juízes deviam ter um poder de direção processual acrescido, efetivo. Devia ser possível limitar o número de testemunhas, contratualizar com os senhores advogados a duração dos depoimentos. As alegações também deveriam ser possível contratualizar a sua duração. Tudo isto, naturalmente, sem pôr em causa as garantias das partes, as garantias dos cidadãos. Em matéria de meios de prova, por vezes são requeridas provas que são manifestamente desnecessárias. Uhum. E não temos uma cultura de indeferimento daquilo que é impertinente e dilatório. Portanto, nessa área da agilização do processo, acho que há muitos passos importantes para dar e, infelizmente, não vejo essa questão colocada na ordem do dia.
António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a acusação a José Sócrates foi a vitória do ano e os estatutos dos magistrados a derrota para o vosso sindicato?
No que diz respeito a acusações, não se trata de vitórias ou derrotas. Trata-se da apreciação dos indícios que existem em determinado processo e, com base nisso, o Ministério Público decide. Portanto, pode decidir só por uma acusação ou por um arquivamento. Esse facto é um facto incontornável do ponto de vista mediático, mas não representa propriamente uma vitória ou uma derrota de ninguém. Portanto, é um passo processual, é uma decisão processual que terá que ser depois escrutinada em diversas sedes, designadamente se houver a abertura de instrução e depois também em sede de julgamento. Portanto, não é uma vitória ou derrota, tanto que o Ministério Público, no processo penal em Portugal, não assume uma posição de parte, ou seja, não assume uma posição intransigente de defesa até às últimas consequências de uma determinada tese. O Ministério Público em Portugal, se chegar a um julgamento e entender como foi realizada a prova, digamos, dos factos, deverá pedir a absolvição. Portanto, não é como noutros sistemas, designadamente no sistema americano, em que praticamente defende a sua dama até ao fim, independentemente das consequências, e depois, digamos que existe essa questão da vitória e da derrota. No que diz respeito aos estatutos, eu subscrevo um bocadinho aqui as palavras do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados. Acho que o Ministério da Justiça já passaram mais 2 anos, desde que o atual governo tomou posse. Realmente, a Sra. Ministra da Justiça tem uma grande cultura de diálogo, de respeito pelas profissões forenses, pessoa dotada de grande inteligência, de grande capacidade de diálogo, de ouvir todas as partes, ponderar todos os argumentos, mas já passaram mais 2 anos. E, portanto, há uma fase para se ponderar todos os intervenientes, todos os contributos, e há uma fase para decidir. E o que é certo é que passaram 2 anos do governo, portanto, nem sequer existe um projeto do Estatuto do Ministério Público, neste momento não existe um projeto, depois de 2 anos não existe sequer um projeto. Verificamos que nas outras profissões forenses também, digamos que os processos também não estão concluídos, o Estatuto dos Magistrados Judiciais não está concluído, o processo dos funcionários judiciais não está concluído, dos inspectores da Polícia Judiciária não está concluído, dos registros de notariado não está concluído, e portanto verificamos que existe aqui, utilizando aqui uma expressão muito cara à antiga Presidente da Assembleia da República, um inconseguimento do Ministério da Justiça, ou seja, que inconseguiu, utilizando aqui esta palavra que se tornou tão popular depois de utilizada pela senhora ex-presidente da Assembleia da República, um inconseguimento por parte do Ministério da Justiça, que ainda não conseguiu produzir nenhum destes elementos estruturantes. Eu realço que estes digamos, estatutos, designadamente as magistraturas, deviam ter entrado em vigor em 2014. Ou seja, o Dr. Rui Cardoso, anterior antecessor como presidente do sindicato, andou quase 3 anos a negociar um estatuto, não conseguiu chegar. O meu mandato está praticamente a chegar ao fim, lá vão mais 3 anos e continuamos a ter um estatuto. Portanto, acho que é a altura de o ano 2018 ser um ano de decisões e, portanto, que não tenham sido. Houve um aspecto importante que realmente...
Vocês chegaram a ameaçar com a greve, a Associação Sindical dos Juízes. Exato. Também, exato. Mas enfim, tudo isso foi passando, foram deixando cair essas ameaças.
O processo negocial não terminou. O processo negocial ainda não, digamos, o processo, nós ainda nem sequer temos a última versão do estatuto, portanto, não poderemos pronunciar-nos ainda o que é que poderá acontecer até ao final do processo ou não. Mas relativamente, por exemplo, este ano houve algumas medidas que foram importantes, designadamente a lei da organização do sistema judiciário, que parece que está esquecido, porque foi precisamente há um ano que entrou logo em vigor, logo no início do ano de 2017, portanto foi uma alteração cirúrgica, mas no nosso entendimento, reputamos positiva, no que diz respeito a uma aproximação da justiça ao cidadão, que foi um acerto que foi feito ali no que diz respeito à lei da organização do sistema judiciário. A abertura dos cursos também de magistrados, também entendemos que foi positivo. Algumas questões na lei do branqueamento também foram positivas. Mas houve outras coisas também muito importantes que foram aprovadas e que até passaram um bocadinho assim à margem.
Como, por exemplo?
Com pouco debate, por exemplo, a questão dos acessos, a questão dos famosos metadados, que andávamos se calhar há décadas a discutir isso e em que passou praticamente quase sem discussão o facto dos serviços de informações terem acesso a esse tipo de elementos. Não é? Portanto, praticamente passou sem tal como a questão dos pontos de contacto, que também passaram assim quase sem discussão. Sim. Portanto, há assim uma série de matérias muito importantes que passaram quase sem discussão, sem grandes holofotes também por parte da comunicação social.
E que... A questão foi discutida antes, mas depois acabou porque, enfim, quando o processo terminou...
Um certo consenso político também, digamos, à volta, houve um certo, digamos, um consenso...
Discutimos isso, nomeadamente, aqui no Em Nome da Lei.
Sim, eu estou a dizer isso que não, face, digamos, à grande discussão que isso suscitou há anos atrás, quando se colocou, digamos, o que foi na altura e agora, como foi provado, praticamente sem grande, desculpe a expressão, sem grande alarido. E, portanto, digamos que, no que respeito... Portanto, eu penso que o ano de 2018 poderá trazer aqui algumas coisas, esperamos que traga algumas coisas positivas, e nomeadamente a aprovação dos estatutos, a questão do próprio Pacto da Justiça, que também, para a próxima semana, os principais operadores judiciais terão uma reunião em Troia, onde, digamos, as reuniões das direções irão tentar chegar a um acordo sobre
a... Mas já vimos que em relação à delação premiada não haverá acordo. Os advogados não...
O Sr. Bastonário falou relativamente à delação premiada de acordo com o modelo brasileiro, não é? Portanto, relativamente a isso, está a falar relativamente a um modelo. Portanto, não, poderá não ser relativamente a um modelo, poderá ser outro, digamos, uma forma diferente. Do que propriamente um modelo brasileiro. Não se podem transportar modelos, digamos, a seco de uns países para os outros, que têm culturas judiciais muito, muito diferentes, mas há formas de introduzir mecanismos do chamado direito premial, em que se pode-se caminhar nesse sentido, sem importar propriamente modelos cegos vindos de outros ordenamentos diferentes do nosso.
O ano termina na Europa com a constatação de que, em pelo menos um país, a Polónia, pode estar em causa o Estado de Direito, porque está em curso uma reforma judicial que não respeita a separação de poderes. Em concreto, há tentativas do governo de condicionar a escolha dos juízes para o Supremo Tribunal de Justiça. A Comissão Europeia fez ativar um procedimento sancionatório inédito, o artigo 7º do Tratado de Lisboa, que pode levar à suspensão do direito de voto do país, mas é improvável que isso aconteça, porque já há um Estado, a Hungria, que se opõe, o que é muito revelador de como o regime húngaro vê a questão da separação de poderes. Mário Morgado, o que está a acontecer na Polónia, se não for travado, pode ameaçar um pilar da democracia europeia, que é a separação de poderes e a independência do poder judicial?
Eu confesso que não conheço... Exatamente, nos seus exatos contornos, quanto às alterações legislativas em curso na Polónia, aquilo que eu posso dizer é que existe, sempre uma tensão dialética, digamos assim, entre a independência dos juízes e dos tribunais e, por outro lado, a legitimidade democrática. Todos os governos têm o direito de introduzir reformas no sistema judiciário, implementar políticas de justiça alternativas àquelas que existem, mas é evidente que há sempre um núcleo de princípios, não há garantísticos da independência dos tribunais, como é o caso do princípio da inamovibilidade do juiz natural, que devem ser absolutamente preservados. E, portanto, tudo indicia, de acordo com os dados disponíveis, que esse núcleo de intangibilidade não estará a ser respeitado. Se efetivamente isso se confirmar, é evidente que é muito perigoso, é um precedente muito grave num país europeu, mas, muito francamente, não lhe posso adiantar muito mais nesta matéria, porque não conheço exatamente em detalhe as reformas que estão em curso.
Numa outra escala e por outras razões, em Portugal também se tem debatido a questão da separação de poderes, da independência do Poder Judicial e do escrutínio das suas decisões. A propósito, um acórdão da Relação do Porto sobre violência doméstica, na sequência do qual foram, entretanto, abertos dois processos disciplinares a dois juízes pelo órgão que dirige. Está para breve a nota de culpa?
Em relação a esse caso, aquilo que eu lhe posso dizer é que está em curso uma investigação no âmbito de um processo que é confidencial. Neste momento não é oportuno adiantar nada mais e no final do processo teremos certamente novidades.
Já imaginava que me desse uma resposta semelhante a essa, mas eu gostava de o ouvir sobre um outro aspecto em relação ao qual, obviamente, penso eu, não está sujeito a nenhum tipo de sigilo ou confidencialidade, que foi a reação que causou a abertura, a decisão de instaurar estes dois processos disciplinares junto da classe. Um manifesto apresentado por um grupo de juízes, entre os quais Noronha do Nascimento, considera o processo disciplinar aberto pelo Conselho Superior da Magistratura uma ameaça à liberdade de expressão e defende mesmo que começa a haver um perigo à independência dos juízes. O doutor falou há pouco que os juízes em Portugal são dos mais independentes. Como é que qualifica? Isto é uma reação corporativa? É uma visão ultrapassada do que deve ser o papel do juiz na sociedade moderna?
Eu penso que sim. Eu penso que temos todos de compreender que há uma tensão entre os vários princípios que integram o sistema jurídico. Seria muito simples se todos os princípios apontassem no mesmo sentido. O problema, é que muitas vezes eles apontam em sentidos contraditórios e, portanto, o princípio fundamental da arquitetura dos tribunais, que é a independência dos juízes, tem que ser compatibilizado com outros princípios também fundamentais, como é o caso do direito dos cidadãos à tutela judicial efetiva, à justiça num prazo razoável. Não é? Portanto, a independência dos juízes não pode significar uma insindicabilidade absoluta. Uhum. As decisões dos juízes, em princípio, só são sindicáveis pelos tribunais superiores, têm recurso, mas é evidente que, em certas circunstâncias excepcionais, dignadamente, quando esteja em causa um erro grosseiro, um exemplo, vamos imaginar que um juiz suspende uma pena de 7 anos de prisão. Ora, só são suscetíveis de suspensão as penas até 5 anos de prisão. Isto é um exemplo de um erro ostensivo, de um erro grosseiro.
Portanto, mas não é este o caso,
não é? Há situações em que, naturalmente, é possível extrair ilações, seja no âmbito disciplinar, seja no âmbito inspectivo, sem que isso afete minimamente esse pilar fundamental da organização do sistema judiciário, que é a independência. E deixe-me só adiantar uma coisa. É que quando eu ouço verbalizar esse tipo de preocupações, eu peço sempre aos colegas com quem falo que me deem um exemplo, apenas, de algum caso, alguma situação em que o Conselho Superior da Magistratura tenha interferido ilegitimamente, irrazoavelmente, numa decisão tomada por um juiz. Nunca ninguém me deu qualquer exemplo, porque, pura e simplesmente, não existe qualquer situação desse género. Portanto, o Conselho Superior da Magistratura só atua, age em situações que são absolutamente manifestas, flagrantes, e em que não está em causa minimamente a independência dos juízes e dos tribunais.
E, portanto, também não vê qualquer fundamento para aquilo que disse a Presidente da Associação Sindical dos Juízes, que disse que qualquer dia os juízes não julgam, têm medo de toda a gente. Faz sentido que o juiz se sinta pressionado desta forma pelo clamor da opinião pública nas redes sociais?
Eu não conheço nenhum juiz que decida com medo. Os juízes não têm medo, são absolutamente livres no momento da sua decisão, o que não significa que, ao escrever as suas sentenças, não tenham que ter o máximo de cuidado, designadamente com a seleção das palavras, com o tipo de linguagem que utilizam, e não me parece francamente que essa preocupação tenha alguma coisa negativo, porque não afeta o essencial, que é a liberdade absoluta dos juízes de fundamentar as suas decisões e decidirem de acordo com a lei e com o sistema jurídico vigente em Portugal.
Quem tem medo não vai para juiz, não é?
Exatamente.
Guilherme Figueiredo, avaliar disciplinarmente o que é escrito numa sentença pode ou não ameaçar a independência da justiça? Por um lado, a ideia de que os juízes não respondem perante ninguém, porque só dessa forma podem ser livres nas suas decisões, e por outro, a ideia de que exercem a justiça em nome do povo e por isso a sociedade tem o direito de escrutinar as suas decisões.
Bom, deixe-me conjugar aqui várias coisas. Em primeiro lugar, os tribunais julgam em nome do povo, tribunais que são presididos pelos juízes. Há aqui uma questão que não gostaria agora, porque ela levava-nos mais longe, mas dizer-lhe o seguinte. Há uma nota que o Sr. Vice-Presidente, querido amigo do Dr. Mário Morgado, referiu e que eu não estou de acordo, aliás, que tem a ver com uma maior direção por parte dos juízes relativamente àquilo que é hoje o sistema que está configurado do ponto de vista procedimental ou processual. Não estou de acordo porque, por exemplo, no caso do Código de Processo Civil, ele já avançou e bem, na minha opinião, naquilo que era suscetível de avançar. Eu julgo que não temos ainda sequer um contexto, ou uma conjuntura, ou uma cultura, que é o que eu gosto de usar, a palavra, uma cultura própria que permitisse um maior acrescento do ponto de vista dos poderes dos senhores juízes. E, portanto, aí não estou. Aliás, é muito interessante avaliar do ponto de vista, se quisermos, até sociológico, esta posição do grupo, que eu chamaria apenas por facilidade Noronha de Nascimento, porque não deixa de ser, de facto, uma pressão sobre um órgão órgão, que é o Conselho Superior da Magistratura, esse sim é que é uma pressão, e não há propriamente uma pressão do ponto de vista do espaço público sobre os senhores juízes quando julgam. Eu julgo que há aqui questões de natureza cultural que têm que ser configuradas. Acho que, do ponto de vista procedimental ou processual, está razoável aquilo que são hoje os arquétipos que estão montados e estão a funcionar, e estão a funcionar bem. E, portanto, acho que, para além disso, seria complicadíssimo. Por exemplo, um dos exemplos que foi dado foi relacionado com os meios de prova. Enfim, eu diria que quando o meio de prova não faz qualquer tipo de sentido, há mecanismos já hoje processual para resolver isso e não é preciso atribuir mais poderes, o que seria, aliás, complicado. Por outro lado, do ponto de vista daquilo que é, digamos, a independência dos juízes e dos tribunais, eu julgo que Portugal mantém, de facto, esse plano, ou se quiser, esse espaço próprio da independência dos juízes e dos tribunais, o que é fundamental. Porque o futuro vai mostrar que a centralidade, aquilo que vai ser a argamassa que faz a coesão social, vão ser os tribunais. E, portanto, tendo em conta aquilo que é hoje a dissolução das fronteiras do Estado, da configuração do Estado liberal e também a fragmentação das próprias fontes de direito, isto é, muita gente a ter poderes, até entidades privadas têm hoje poderes enormes, eu julgo que no futuro a grande centralidade estará nos tribunais e portanto, eu vejo com muito, muito cuidado, por um lado, mas também com muito otimismo, a questão dos tribunais e todos os que aí trabalham terem um futuro enorme do ponto de vista da defesa dos direitos, liberdades e garantias do cidadão. Por outro lado, isto leva-nos ao problema que também há pouco colocou e que eu não gostaria de deixar passar, que é a questão dos casos da Polónia e dos casos da Hungria, que são, de facto, hoje espaços onde a separação de poderes começa a estar em causa. Falemos concretamente, por exemplo, não me admira que a Hungria se coloque ao lado da Polónia. Basta pensar que na Hungria há milhares de juízes presos neste momento.
Sim.
Milhares
sim,
de juízes
claro.
Presos. Nós não podemos ignorar isto, porque no dia em que ignorarmos isto, nós temos um retrocesso civilizacional. E, portanto, é evidente que a Europa, na minha opinião, já devia ter tomado uma posição mais firme, por exemplo, relativamente à Hungria. O problema da separação de poderes é hoje um problema fundamental. Até porque ele tem nuances, ou tem um degradê imenso. É preciso perceber hoje aquilo que é a separação de poderes. É completamente diferente daquilo que era há muitos anos atrás, ou do seu próprio nascimento. E, portanto, é preciso perceber isso. Mas, por outro lado, não podemos, com essa ideia de que a separação de poderes já não é igual, inutilizar ou acabar com aquilo que é fundamental do ponto de vista da independência de quem julga e dos tribunais. Isso é absolutamente essencial a um Estado de Direito Democrático. Por outro lado, deixe-me também dizer-lhe que, de facto, hoje, do ponto de vista daquilo que são as decisões judiciais, eu julgo que é importantíssimo para qualquer cidadão entendê-las. E entendê-las significa, desde logo, que o seu juiz coloque na decisão, de uma forma livre e transparente, aquilo que é o seu pensar sobre o assunto que está a julgar, mas também a sua própria mundividência. Não é indiferente as palavras que usa. Porque
e então?
Nós, para percebermos aquilo que é a decisão, precisamos perceber também a partir do ponto de vista semântico. E, portanto, eu digo que uma semântica crítica é fundamental, uma ocultação da semântica nem pensar é de excluir. E, portanto, há aqui matérias que são fundamentais.
Mas uma semântica que seja reveladora de conceitos...
Que seja reveladora de tudo, porque quando se julga, julga-se com tudo. Já lá vai o tempo em que se pensava que julgar era um ato mecânico. Ele não é mecânico. Isto aqui não é uma causa e efeito. Quer dizer, o julgar é muito mais do que isso. E julgar, quando alguém julga, para além de utilizar, obviamente, aquilo que são as normas jurídicas em vigor, e hoje com uma latitude que não existia há muitos anos, já que os argumentos estão, são muito mais abertos, chamemos-lhe assim, hoje quem julga, julga com todo um conjunto de princípios, de valores, de preconceitos, de prejuízos, e isso é importante perceber na decisão.
Mas não está, quem julga não está numa torre de marfim, as
não
suas
pode
decisões
estar exatamente
são escrutináveis.
Por isso. Claro, exatamente por isso, porque não está numa torre de marfim, nem eu conheço ninguém, nem sequer nenhum magistrado que pretenda estar na torre de marfim. Agora, tudo isto tem que ter aqui equilíbrios, portanto, o recurso, que é uma questão fundamental, e a responsabilidade civil também, que pende, hoje nós temos uma boa lei sobre a responsabilidade extracontrolada do Estado, que também abrange aquilo que são a atitude e a atuação dos seus juízes. E, portanto, nós temos, do ponto de vista daquilo que podíamos chamar uma arquitetura, se quiser, jurídica, jurídica, do ponto de vista normativo, daquilo que organiza do ponto de vista judicial, nós estamos bem. Naturalmente que é preciso sempre melhorar e Portugal pode e tem, aliás, um bom exemplo para melhorar nesta matéria.
António Ventinhas, as ameaças à independência do Poder Judicial podem vir de fora. No caso que estou a falar, obviamente, é o caso de Angola, que tem sido frequentemente notícia. Pergunto-lhe, os órgãos de soberania portugueses têm sabido fazer frente às tentativas do regime angolano de condicionar o processo Manuel Vicente, o vice-presidente de Angola, que está acusado de corrupção ativa em Portugal?
No que diz respeito a essa matéria, digamos, quem decide os processos não são, digamos, não é o Governo, ou o Presidente da República, ou a Assembleia, mas quem decide são os tribunais e, digamos, numa primeira instância, o próprio Ministério Público, quando na fase de inquérito, tem que ter a investigação. E, portanto, se relativamente aos órgãos, entre aspas, decisores, que é o Ministério Público numa determinada fase e numa segunda fase os tribunais, eu penso que não estão, de qualquer forma, condicionados por qualquer tipo de pressão vinda do exterior. Aliás, isso seria o próprio aniquilamento das instituições enquanto tais, não é? Porque uma das características essenciais do Ministério Público é a sua autonomia e dos juízes, digamos, da magistratura judicial, é a sua independência. Portanto, a partir do momento que um desses fatores seja beliscado, todo o sistema fica colocado em causa, porque desde logo deixa de existir uma igualdade do cidadão perante a lei, ou seja, o cidadão que tenha uma determinada importância passa a ser tratado de uma determinada forma e outro que tenha, digamos, menos poder, ou menos poder, quer seja político, quer seja económico, passa a ser tratado de forma diferenciada. E isso, digamos, que colocaria em causa todo o sistema. E, portanto, relativamente a isso, o que eu defendo...
Mas eu, não, eu sei o que é que defende, mas o que eu lhe estou a perguntar é se os órgãos de soberania portugueses, estou a falar do Governo, estou a falar do Presidente da República, têm atuado bem face a estas pressões que têm sido públicas da parte da diplomacia angolana.
Não, relativamente a isso, nós sabemos que têm existido pressões por parte do Governo angolano relativamente ao Estado português. Agora, o que diz respeito a essa matéria, ou seja, mesmo que possam existir essas pressões, mas essas pressões... por enquanto não têm relevância, qualquer tipo de relevância no desfecho do processo, pelo menos a que se saiba até agora não têm tido qualquer tipo de relevância. Ou seja, se estão a dirigir, digamos, algum tipo de influência, estão a disparar aqui ao lado, não é? Porque não são essas as entidades que irão decidir os processos e, portanto, se somente agora nesta fase que está na fase judicial, será, digamos, só nessa fase é que será decidido os processos e, portanto, independentemente de haver algumas diligências junto do Governo ou de não receber o Ministro da Justiça, ou outras iniciativas do género, ou de Portugal não ser mencionado no protocolo na tomada de posse, ou outro tipo de situações desse género, mas o que é certo é que, digamos, que quem decide são os tribunais, quem decide é o Ministério Público numa determinada fase, e portanto essas entidades não são pressionáveis pelo Governo.
E o Ministério Público não tem que ter sensibilidade política?
O Ministério Público tem que decidir de acordo com a lei, é o que diz a Constituição e diz o nosso Estatuto. E portanto, quando muitas vezes se pretende transformar os magistrados em políticos ou que tenham que atuar de acordo com decisões políticas, digamos que estaremos muito mal, porque assim deixaremos de ser magistrados e passaremos a ser políticos. E, portanto, os políticos têm um determinado lugar na sociedade e os magistrados têm outro lugar. E, portanto, cada um tem que ter e desempenhar bem a função que ocupa e, portanto, a nossa função é decidir de acordo com a lei. Se o poder político decidir alterar a lei num determinado sentido, então os magistrados irão atuar de acordo com essa lei. Mas isso compete até de acordo com a separação de poderes, o poder político, o poder legislativo, alterar a legislação e, portanto, a partir daí os magistrados aplicarão aquela legislação. Enquanto aquela legislação estiver em vigor, tudo bem, serão os magistrados que terão que aplicar. Se houver uma legislação que diga estas pessoas não podem ser julgadas, ou estas pessoas, se houver interesse para o Estado, não podem ser julgadas por alguma razão, houver uma legislação nestes termos. E nós, o Ministério Público não poderia fazer nada, claro. Os tribunais, não é? Mas enquanto não existir...
estaria em causa a autonomia e a independência da Justiça.
Exatamente,
não é?
Se não fosse declarado inconstitucional, como claro. É evidente. Não é?
Claro. Está com o programa da Rádio Renascença Em Nome da Lei, uma edição em que estamos a fazer o balanço 2017 em termos judiciais e a projetar o que é expectável para 2018. O que desejam e o que esperam que aconteça no ano que agora começa na área judicial? Já não temos muito tempo, Guilherme Figueiredo. Muito se tem dito sobre este processo em que pela primeira vez é acusado um ex-primeiro-ministro. também acha que há a haver julgamento e não sabemos ainda. Além de José Sócrates, é também a justiça portuguesa que vai a julgamento?
Bom, deixe-me esclarecer isso. Isso é uma boa pergunta, de facto. Não, a justiça portuguesa não pode ir a julgamento. No dia em que nós colocarmos as coisas desse modo, estamos a pressionar, e aí de uma forma, aliás, bastante forte, aquilo que é a própria decisão. E seja qual for a decisão, vai-se entender que houve aqui uma pressão em sentido diverso, ou o contrário. E, portanto, eu acho que não podemos olhar para esse processo, que é um processo importantíssimo, até provavelmente de estudo relativamente a certas matérias, e que deve determinar, com, provavelmente, até algumas consequências de reflexão sobre o nosso próprio código de processo, mas, e sobre as garantias, naturalmente, também, mas, acima de tudo, não é, temos que ter esta consciência, na minha opinião, muito pessoal, não é a justiça portuguesa que está em causa. O que está em causa são um conjunto de arguídos, os quais deverão e poderão utilizar, da forma que a lei permita e está em vigor, os mecanismos todos para a sua defesa. Da mesma forma que o Ministério Público utilizou e continuará a utilizar os mecanismos que estão à sua disposição para provar, primeiro para acusar e agora para tentar provar a acusação que fez. E da mesma forma que os senhores juízes para julgar aquilo que é o caso. Agora, se colocarmos neste processo a justiça portuguesa em causa, é evidente que então teríamos de tirar algumas consequências que seriam injustas e ilegítimas, nomeadamente se foi condenado por causa da justiça estar em causa portuguesa, ou se foi condenado porque era culpado, se foi liberto porque estava em causa a justiça portuguesa, ou se foi absolvido porque... E, portanto, esse é um tipo de raciocínios que nós devemos afastar do CURRE.
Diga, não, para concluir.
Para concluir, diria que é preciso trabalhar no próximo ano 2018 no sentido de conseguir um regime relativamente àquilo que é hoje um dos cancros do ponto de vista judiciário que é preciso tratar e que é do ponto de vista político, que é os tribunais administrativos e fiscais. Uhum. De facto, são tribunais em que, por um lado, o cidadão confronta-se com o próprio Estado e, por outro lado, aquilo que é o tempo de espera é, de facto, não razoável.
E em que há uma enorme desigualdade de armas, não é?
E que há uma enorme desigualdade de armas. É preciso refletir sobre isso. É claro que a posição que eu tenho tomado, muito pessoal, a Ordem não tem posição sobre isso, na minha opinião, deveria-se extinguir a jurisdição autónoma administrativa e fiscal, devia-se extinguir o Supremo Tribunal Administrativo e devia-se extinguir o Conselho Superior da Magistratura para os Tribunais Administrativos e Fiscais. Portanto, é evidente que compreendo que isto possa ser, mas, enfim, a sociedade deverá discuti-lo sem prejuízos nem preconceitos. Acho que o debate está em cima da mesa. Agora nós temos de ter uma reflexão grande sobre esta matéria, porque ela é absolutamente essencial, quer à justiça do cidadão do ponto de vista singular, quer à justiça daquilo que são as pessoas coletivas.
Mário Morgado, de que forma é que o processo José Sócrates poderá marcar a justiça? Receia que sobre para os juízes, eu passo a explicar. Em termos de percepção da opinião pública, não no rigor jurídico, obviamente, o Ministério Público fez o seu papel porque acusou. E agora, se não houver condenação, aqui del rei que a justiça é forte com os fracos e fraca com os fortes.
Francamente, acho que nesse processo tudo se passará como em qualquer outro. Sempre que é requerida a instrução em qualquer processo de natureza criminal, há duas hipóteses. Ou é preferida uma decisão de pronúncia ou uma decisão de não pronúncia. Sempre que há um julgamento, há duas hipóteses. Ou os arguídos são condenados ou são absolvidos. Em relação a este caso, eu estou confiante que qualquer que seja a decisão, a justiça será capaz de comunicar de uma forma consistente, clara, a decisão aos cidadãos, e que essa decisão, qualquer que seja ela, será compreendida.
E não receia que uma decisão se arraste por anos e anos e, portanto, quando surja, tenha o sabor já de uma coisa tão...
Isso permite-me fechar o círculo que eu abri no início do programa. Uhum. Efetivamente, como eu referi inicialmente, temos leis de processo que não me parecem ser as mais adequadas, que potenciam um arrastamento dos processos durante anos. E há, aliás, um pormenor que eu reputo da maior importância e que não mencionei para ti inicialmente, que tem a ver com os tempos, com os termos em que é admitido em Portugal o recurso relativo à matéria de facto. Repare, um processo que tem milhares e milhares de horas de julgamento em primeira instância, não é? E com o regime de recurso no plano da impugnação de matéria de facto que nós temos, pode acontecer que no Tribunal da Relação os desembargadores tenham que ouvir gravações da prova durante as mesmas milhares de horas. Nós temos um regime de impugnação da matéria de facto que, no fundo, redunda num segundo julgamento.
Uhum.
Aliás, os juízes de embargadores, que eu conheço, todos eles se queixam, lá porque de uma forma muito cansativa, passam os fins de semana a ouvir gravações, porque temos um recurso nesta matéria, com uma amplitude que, francamente, ultrapassa aquilo que me parece ser o razoável e que vai muito para além daquilo que acontece na generalidade dos países, mesmo em países da União Europeia, em países com sistemas jurídicos idênticos aos nossos. Portanto, nós temos que pensar nos megaprocessos, não só no plano da primeira instância, mas também na duração que pode ocorrer depois nos tribunais da relação, tendo em conta os termos amplos em que é admitida a impugnação da matéria de facto. E isso sim preocupa-me.
António Ventinhas, 2018 vai ficar na história da justiça portuguesa por causa do processo Marquês?
Na minha opinião, existem outras matérias estruturantes que são bem mais importantes do que o processo Marquês. E, aliás, um dos grandes problemas do processo Marquês, da dita Operação Marquês, é que praticamente absorve tudo o que diz respeito à área da justiça. Se nós verificarmos...
Absorve tudo, está a falar de quê? Só da atenção tudo. Mediática.
Exato.
Ou de meios?
Exato.
Ou de meios?
Não, tudo do ponto de vista mediático. Ou seja, nós, por exemplo, verificamos que existe uma grande distorção em termos do que é transmitido, muitas vezes, à opinião pública nesta matéria. Os processos penais representam 4,5% da pendência processual em Portugal. 4,5%. Portanto, só se fala essencialmente sobre a justiça penal. Os outros 95% da justiça praticamente passam ao lado. E depois desses 4,5%, falamos de 2 ou 3 processos que nos últimos tempos se têm reduzido a um único processo. Ou seja, toda a percepção que o cidadão tem da justiça é formada com base num único processo, que é um processo muito especial pelas suas várias
tem
incidências.
Tem muitos processos de que se tem falado, doutor. Vão é todos mais ou menos sempre bater às mesmas pessoas.
Mas pronto, mas estamos a falar de meia dúzia de praticamente...
Aos donos disto tudo, não é?
Praticamente meia dúzia de processos e essencialmente reconduz a um. Aliás, tivemos aqui neste programa e o único processo que foi mencionado ao longo de toda a emissão foi um, que é no princípio e que é no fim.
Voltamos sempre
ao mesmo processo. E portanto, nesse aspecto, eu penso que há matérias que são estruturantes, designadamente a questão que eu já falei há bocado, por exemplo, da questão dos estatutos das magistraturas, da questão do Pacto da Justiça, que são questões que ficam para as próximas décadas do ponto de vista estruturante, que são matérias que não se reduzem a um processo, a análise de um processo em concreto, que é um processo nos tais 700, 800 mil que entram todos os anos. Nós sabemos que este é um processo especial, mas que é mais um em 700, 800 mil. E em que realmente o que interessava era... designadamente a questão da justiça administrativa colocá-la a funcionar, designadamente a questão dos tribunais de comércio, que alguns deles estão parados, colocá-los também a ativar, a questão das próprias execuções diz respeito à justiça económica, tantos operadores que estão à espera de ser ressarcidos das suas dívidas e que há tribunais que ainda só agora começaram a funcionar porque tinham falta de funcionários judiciais. Portanto, há aqui uma série de matérias, digamos que para o cidadão que tem o seu processo em tribunal, para o cidadão que quer ver a sua dívida ressarcida, para o trabalhador que está à espera que o processo de insolvência, digamos, venda à massa falida e, portanto, possa receber algum dinheiro que tem para receber e governar a sua vida, ou credores que estejam, digamos, dinheiro a receber em várias matérias. E que esses problemas, os problemas reais das pessoas, é que interessa que haja reformas de fundo para serem resolvidas. Porque senão o que acontece é que as pessoas, o cidadão dirige-se à justiça e muitas vezes não obtém a resposta
claro.
No tempo que queria. E eu acho que esse é que sim é o grande desafio da justiça, é dar soluções aos problemas concretos.
E um dos problemas é também o custo da justiça.
Um dos problemas também é o custo da justiça. Um dos problemas também é o custo da justiça, apesar de grande parte do acesso à justiça, devido ao sistema de apoio judiciário, estar, digamos, garantido.
O posto judiciário é praticamente para quem está numa situação de indigência, como muito bem sabe. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo ano. Boa passagem de ano. Vemo-nos, ou melhor, ouvimo-nos em 2018.
Em Nome da Lei.